Bom dia, ouvintes. Hoje é 11 de setembro e eu sou o Matheus Correia.
E eu sou o Victor Bernardes.
E esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos. Vem com a gente.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Mais um sábado aqui juntos e hoje gostaríamos de comentar sobre o documento que Bolsonaro soltou logo após os atos do dia 7, intitulado Declaração à Nação, após encontro com Michel Temer. Bolsonaro tentou escalar sua retórica golpista no dia 7 de setembro, tendo declarado abertamente em um dos atos que não cumpriria mais encaminhamentos do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Publicou a declaração depois de pedir conselhos do ex-presidente golpista, Michel Temer. Parece até piada, né? Nesta quinta-feira, Bolsonaro enviou um avião em São Paulo para buscá-lo discutirem sobre a situação conflituosa.
Dentre os diversos trechos dessa declaração, parte da justificativa de Bolsonaro para falar esses comentários absurdos, ameaçadores nos atos, se deram pelo fato de que, entre aspas, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Até parece que alguém acredita nisso, né? Nele mesmo.
Diana Assunção, editora do Esquerda Diário e do podcast Feminismo e Marxismo, comentou em seu Twitter sobre a declaração de Bolsonaro. Forte recuo que pode ter por trás algum acordo para preservar seus filhos no inquérito das fake news. Uma maior domesticação a serviço de garantir ataques que todas as instituições querem. Mais do que nunca, é preciso derrotar Bolsonaro e todos os ataques.
Enquanto a família Bolsonaro segue nessa vida luxuosa, né, regada de leite condensado, de carnes caras como picanha e viagens, eles se aliam com quem for necessário para seguir atacando as nossas vidas. E são esses mesmos desgraçados os responsáveis pela situação da classe trabalhadora. Como a gente pode ver, né, todos os dias nas prateleiras muito caras dos supermercados, na folha de pagamento apertada no final do mês e nos direitos cada vez mais escassos que têm levado a população a situações mais miseráveis ainda. Se por um lado existe um clamor de alguns setores, como o defendido por Temer pela, entre aspas, pacificação entre os três poderes, por conta das disputas políticas para ver quais instituições terão o poder de direção nesse regime degradado do golpe institucional, a gente vê que essa pacificação não é necessária quando se trata de atacar os trabalhadores e a população, né?
Não esqueçamos a importância do STF na própria eleição de Bolsonaro, a partir da prisão arbitrária de Lula e várias outras medidas para garantir a vitória da extrema-direita nas eleições. O STF foi parte constitutiva e dirigente do golpe institucional e sua continuidade no país. Foi linha de frente em dar corda à Lava Jato quando ela se dirigia contra o PT, para vender e destruir as grandes empresas estatais e as empresas bilionárias, chamadas de campeãs nacionais, como a JBS. O próprio Alexandre de Moraes foi parte decisiva desse processo. Apoiou a prisão arbitrária de Lula, era membro do TSE que proibiu suas entrevistas, fez parte da decisão da Corte Eleitoral que retirou o direito de votos de milhões de nordestinos que não tinham sido comunicados adequadamente sobre a necessidade de cadastrar sua biometria. Moraes e todo o STF nada fizeram diante da máquina ilegal de robôs de fake news que Bolsonaro e Luciano Hang, mais conhecido como Velho da Havan, montaram. E ainda por cima, Moraes ainda deu uma mãozinha para Bolsonaro no primeiro turno, dando voto de desempate para inocentar Bolsonaro do explícito racismo na infame fala sobre os quilombolas na hebraica do Rio de Janeiro.
É, Mati, isso só mostra que para a gente enfrentar o Bolsonaro, a gente não pode de jeito nenhum confiar no STF, muito menos nesses atores desse regime golpista. Diferente do que acredita partidos de esquerda como o PT e o PCdoB, né? Mas também o PSOL e o PSTU, que assinaram uma carta junto com as centrais sindicais, olhem só, pedindo para que Fux, Lira e Dória, essas figuras asquerosas, se unifiquem para tomar as rédeas do país. E, gente, na verdade a gente sabe que esses setores já estão tomando as rédeas do país há um tempo aí já, né? Aplicando vários ataques anti-operários, ultra-neoliberais e, como a gente vê agora, atacando profundamente a vida dos indígenas com esse reacionário marco temporal e o PL490, né? Por isso, é urgente a gente lutar por um fim de todo esse regime do golpe desde 2016, lutando pelo fora Bolsonaro, Mourão e militares e todos esses golpistas que precarizam a vida dos trabalhadores. Foi com essa perspectiva que a gente foi nos atos no dia 7, defendendo que, pela força da luta das massas, seja imposta uma Assembleia Constituinte livre e soberana, que revogue todas essas reformas e debata também os problemas do país. E para que essas medidas possam avançar, vai ser necessário se enfrentar com esses governos reacionários que estão à frente do Estado capitalista só para defender os interesses dos grandes empresários, né? E para a gente ter essa força, ela vai poder vir da auto-organização da classe trabalhadora, com as mulheres negras e negros e indígenas à frente. E é nesse processo que pode se abrir espaço para uma luta revolucionária por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo.
Por hoje é só, ouvintes. Acompanhe as notícias e análises do Esquerda Diário. Se mantenha informado. Bom final de semana.